fôlego, entendeu? Que a pessoa fala assim, nossa, tem 500 pessoas ali falando com quase 100. A paz seja convosco também?
Amém.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós temos meditado no Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 6. Você já deixa aberta a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6. Que nós vamos continuar a nossa meditação. Semana passada, nós estivemos meditando sobre o tema a soberania divina na salvação. Seres humanos naturais lutando para obter o sobrenatural. Todo e qualquer esforço é em vão sem auxílio do Espírito Santo. O domínio e a soberania da salvação está nas mãos de Deus e apenas em suas mãos. As pessoas elas acham que elas podem conquistar a sua salvação, mas é uma luta sem fim, em que a pessoa, além de não ter fim à luta, não tem nenhum tipo de lucro, nenhum tipo de ganho, porque a salvação ela vem de uma forma soberana através da pessoa do Senhor Deus. O versículo que ficou da semana passada é João capítulo 6, verso 44, que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. O Pai nos envia Jesus. Jesus, ele nos guarda e ele ressuscitará a nós no último dia. Tudo vem do Pai e através de Cristo se concretiza. O ser humano, como um mero observador, ele simplesmente aceita os desígnios de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Nós vamos ler do verso 32 em diante. Evangelho de João, verso 32 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Verso 41. Murmuravam, pois, eles, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele crer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos mais uma vez esse texto de João, capítulo 6. Nós queremos agradecer, Pai querido, pela Tua Palavra. Nós estamos aqui nessa noite reunidos para receber um recado aos nossos corações, Pai. Nós, Pai, não estamos aqui para ouvir discursos humanos, mas nós queremos ouvir a Tua voz, os Teus ensinamentos e os Teus desígnios. Senhor Jesus, peço a Ti, Pai querido, que sobre a minha vida o Senhor possa trazer a capacitação. Pai, coloca em meus lábios, Pai querido, as palavras provenientes do Teu reino. Que tudo, Pai querido, que proceda no meu coração, fique no meu coração. E apenas seja proferido aquelas coisas provenientes, Pai, do Teu altar. Para mim e para os meus irmãos e irmãs, eu peço que o Teu Espírito, Pai querido, nos dê ensinamentos. Que nós tenhamos o nosso Espírito ensinado para ouvir a Tua voz. E assim possamos ser transformados, segundo a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. A palavra de hoje tem como título: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A primeira parte do discurso tem como tema central Jesus como doador da vida. Se você se lembra, você que estava aqui, houve a multiplicação dos pães, e aquela multiplicação dos pães, ela tinha um objetivo: apontar para Cristo. Mas aquelas pessoas, elas não tinham entendimento e não queriam aceitar o entendimento sobrenatural e queriam apenas a alimentação da sua carne. E Jesus Cristo começa a explicar que Ele é o doador da vida. Na segunda parte do discurso, os adversários de Jesus não admitem que um homem possa ter origem divina e ainda assim possuir e dar a vida definitiva. Jesus insiste, Ele é o doador da vida definitiva, algo diferente do maná que o povo de Israel comeu no deserto, algo temporal, que alimentava por um tempo, mas que depois você sentia fome novamente. Essa vida definitiva encontra-se precisamente na sua condição humana, carnal, da qual ele se escandaliza. É preciso aceitar não somente a sua condição humana, nós temos que entender que Jesus Cristo, ele veio à terra como um homem também. Mas o fato da sua morte e a sua ressurreição ser um único caminho. Nós vamos falar bastante hoje sobre mediadores. Você não precisa de mediadores. Você não precisa de pessoas que intermediem o seu contato com Deus, a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pastores, bispos, apóstolos, são pessoas que muitas vezes querem se interpor entre você e Deus, como se eles fossem mais capazes, ou mais ungidos, ou mais especiais. E nós temos falado quase que todos os domingos que não existe essa possibilidade. Hoje me ligaram perguntando: pô, pastor, eu estou com uma dificuldade aqui, me ensinaram que Deus não ouve se você está em pecado. E aí ela mesma respondeu, que eu já tenho conversado um tempo assim, mas poxa, todos nós somos pecadores, quer dizer que ninguém ouve ninguém? Deus não ouve ninguém? Não há esse tipo de ensinamento. Nós somos pecadores, mas aqueles que são filhos, Deus ouve. Deus ouve. Essa é a lei interpretada pelo Espírito Santo e que é escrita nos corações dos homens. O primeiro versículo que nós vamos estar meditando está em João capítulo 6, verso 45. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que escuta o ensinamento do Pai, dele aprende, vem a mim. Jesus Cristo falando. Jesus retoma o seu discurso citando um texto profético. Ele está falando com os judeus, e o texto profético vai dar algum alicerce para que aqueles homens entendam que Jesus não está falando do seu coração, ele está falando sim de algo que está escrito na palavra e que eles deveriam conhecer. Onde, falando da restauração da igreja, ele promete que os filhos seriam ensinados por Deus. Não são todos que são ensinados por Deus, mas os filhos o são. Entende-se então que a igreja não pode ser restaurada de qualquer outra forma, senão por Deus ensinando e conduzindo os cristãos a Jesus. E a gente vê a situação da nossa igreja hoje, que é lamentável e triste. As pessoas, dentro do âmbito cristão evangélico, elas têm vivido um cristianismo falso, um cristianismo algodão doce, em que tudo pode, em que você está ali para ser feliz, você está para ser satisfeito. E as pessoas, elas têm se frustrado porque elas não têm visto a realização, o resultado desse evangelho que é pregado. E as pessoas, elas fazem marchas para Jesus, como se pudesse acontecer alguma coisa no âmbito espiritual para você caminhar, não que tenha, eu não vejo nenhum tipo de problema, mas as pessoas, elas se alicerçam em coisas que muitas vezes você não encontra na palavra. A gente precisa muito mais de cristãos verdadeiros que orem, cristãos que busquem ser forjados à forma do sermão do monte. Não se preocupe com o mosquitinho que está voando, você está preocupado com o mosquitinho, não se preocupe, não se preocupe com aquele pai. Deus, ele está muito mais esperando que você se transforme à medida do Sermão do Monte, por exemplo, que realmente você fique andando, fazendo manifestações e tudo mais. Entenda que essas coisas não mudam, essas coisas não vão gerar nenhum tipo de alteração dentro do mundo espiritual. Por muito tempo eu acreditei que assim era verdade, mas isso não é verdade, porque a gente não vê. A gente vê o nosso mundo cada vez mais se afundando, se afundando, se afundando. E quando nós olhamos para a igreja, nós não vemos quase que nenhuma esperança. Pessoas buscando pessoas. Pessoas apenas edificando para outras pessoas. O método de ensino de que fala o profeta não consiste meramente numa voz externa. Eu posso falar, 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 falar para você. Mas não é esse tipo de voz que você precisa ouvir. senão eu gravava para você um CD e você colocava lá no teu carro, você colocava no teu fone de ouvido, no teu celular e você mudava. As pessoas têm ouvido muitas vozes, mas a voz de Deus através do Espírito Santo pouco tem sido ouvida. Não é uma voz externa, como de um professor, mas na operação interior do Espírito Santo. Você não precisa ser mudado exteriormente. Você precisa ser mudado interiormente. Nosso coração, ele carece por mudanças. As pessoas, elas querem mudar e não querem mudar. Elas querem transformação e não querem transformação. Elas querem participar do reino de Deus, mas não querem fazer parte do reino de Deus com as suas obrigações. Eu aceito muito bem entrar numa organização, numa empresa em que fala que o horário é X de chegada, o horário de saída é tal, você tem que se vestir de tal maneira, você tem que proceder de maneira A, B ou C, mas quando nós entramos no âmbito espiritual, as pessoas elas querem mudar as regras para que as regras sejam as regras delas. Este ensino de Deus consiste na iluminação interior do coração. Por que do coração? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus, aqui ele não está falando com não cristão, ele está falando com você. Está falando comigo. Nosso coração tem isso aí. Nosso coração tem todo esse tipo de sujeira e muito mais. Ouvi esse fim de semana um pastor falando que se as pessoas pudessem ler os pensamentos daquele que vos fala, as pessoas iriam embora. Não se escandalize, não se escandalize, porque o meu coração, ele é semelhante ao seu coração, e todos os nossos corações carecem da glória de Deus. E os filhos serão ensinados por Deus, que são os únicos que são os verdadeiros filhos e coerdeiros em Cristo do reino. Mais uma vez, Jesus está falando que há diferença entre pessoas que são dele e as pessoas que não são dele. Pessoas são levadas a Cristo através de Deus, e as pessoas que não são levadas por Cristo não conseguem encontrar esse caminho por sua conta sozinhos. Isaías 54:3: todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Jesus Cristo, ele não escolhe ninguém menos do que Isaías para ele parafrasear. Deus não ensina apenas a observar a lei, mas a aderir a Jesus e vivê-la como ele viveu. Muito fácil você conhecer textos bíblicos. Muito fácil você ser um professor de teologia, você ser uma pessoa que é bacharel de teologia. Muito fácil você se especializar no livro da Bíblia. O difícil é você colocar em prática. O difícil é aquele momento em que você é confrontado com um desejo, uma vontade seu, algum privilégio que você vai conceder, você abre mão daquilo para fazer a vontade de Deus. E a gente vê a figura dos homens e mulheres de Deus que tem aberto mão para isso. Mas nós não queremos, nós desejamos continuar com a nossa vida o menos mexida possível. E você quer tentar viver num contexto entre viver dentro do mundo e viver num contexto reino de Deus, e isso não é possível, não é possível. Elias olhou para os homens e mulheres de Israel e falou assim: você quer servir a Baal? Sirva a Baal. Você quer servir a Deus? Sirva a Deus. Não há como você servir a dois senhores. Deus não ensina apenas observar a lei, mas a aderir a Jesus e vivê-la como ele viveu. Não basta uma conversão superficial, tem que haver mudança. As pessoas, elas se convertem, as pessoas, elas se batizam e elas acham que acabou. Acabou, isso não é nada. É como pessoas que, por exemplo, fazem um curso universitário e falam assim: eu não preciso fazer mais nada. Me alegra quando eu vejo, por exemplo, o Paulo chegou para mim e falou assim: posso compartilhar aquilo que eu estou lendo? Ele está se formando, está quase formado, faltando um pouquinho só para ele se formar, mas ele está investindo na vida espiritual dele. Nós temos que aplicar as coisas espirituais que nós aprendemos na nossa vida prática, senão não tem sentido. A lei não é importante em si mesma, e sim tem como finalidade apontar para Jesus. Daí a frase seguinte: todo aquele que escuta o ensinamento do Pai, dele aprende, vem a mim. É preciso aprender do Pai ensinamentos, esses que vêm através do Espírito Santo. Se esses ensinamentos, eles não vierem filtrados pelo Espírito Santo, você vira um religioso, você vira um fariseu, você vira um hipócrita. João capítulo 16, verso 8 diz: quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você lê a Bíblia, se você lê a Palavra de Deus, você medita nos ensinamentos do Senhor, sem a ótica do Espírito Santo, você vai endurecer o seu coração, e eu convido você a parar de ler. Pessoas que leem a Bíblia sem a ótica do Espírito Santo endurecem o seu coração. Se desviam a caminho segundo o seu coração, segundo a sua vontade, e se perdem. Jesus anuncia que a nova comunidade não será continuação nem restauração de Israel como povo. Aqueles povos, aquelas pessoas queriam fazer Jesus Cristo rei, e Jesus está falando, meu reino não é desse mundo. Eu estou ensinando outra coisa para vocês, presta atenção. Mas estará aberta aos que escutarem e aprenderem do Pai, ou seja, a todos os filhos de Deus que estão dispersos. João capítulo 11, versos 51 e 52 diz, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. As pessoas, elas estão perdidas por aí. As pessoas, elas andam por aí procurando aonde congregar, aonde ouvir a palavra de Deus, e não encontram. Porque Jesus tem sido falado, tem sido cantado, tem sido dançado em honra de Cristo, mas não se encontra mudança e transformação na vida das pessoas. E isso tem sido falso. De uma ótica negativa, todos que não creem são reprováveis e condenados à destruição. Pois todos os que são verdadeiramente filhos e herdeiros da vida são por Deus feitos seus discípulos obedientes. Ninguém que é escolhido por Deus e é direcionado a Jesus se perde. De maneira nenhuma ele lança fora. Nós falamos na semana passada, a única possibilidade seria Jesus não ter capacidade, impossível. Segundo, Jesus ser desobediente, impossível. Todo aquele que o Pai levar a Cristo e crer em Cristo vai ser salvo. Esse versículo elimina completamente todo o poder do livre-arbítrio, pois somente quando o Pai nos atribui, nos atrai é que vamos a Cristo, não há em nós qualquer princípio de fé, nem qualquer preparação para uma escolha deste porte. Nós não temos esse tipo de poder de escolha. Quando eu congregava em outras igrejas que mais pentecostais, eu aprendia, por exemplo, que para receber um batismo com o Espírito Santo, depois de ser aceitado Jesus, eu tinha que começar a orar muito. E eu orava muito, você tem que ir no monte, você tem que fazer sacrifício, você tem que fazer uma série de coisas, quando Deus me ensinar, quando Deus achar que você já está no ponto, ele te batiza com o Espírito Santo. E nós temos visto que a palavra de Deus não fala isso, não ensina isso. Nós temos um presente de Deus que vem junto com a salvação, que chama-se fruto do Espírito, que faz você capaz de dizer não ao pecado, e sim ter mudança e transformação na sua vida. E nós precisamos ser mudados, e nós precisamos ser transformados. João capítulo 6, verso 46. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Esse sim viu o Pai. Ninguém viu a Deus. Nem Moisés, nem os profetas viram a Deus. Mas independente de eles terem visto a Deus ou não, eles tentaram fazer a sua vontade. Nós não precisamos com o sacrifício de Cristo de mediadores humanos. Você não precisa de mim. Ah, é mesmo, pastor? Então vou congregar em casa. Não. Você não precisa de mim para chegar a Deus. Nós, como família, como igreja, nós precisamos nos reunir para que nós possamos aprender uns com os outros, inclusive para ter uma vida em comunidade. Ouvi uma piadinha essa semana cristã, super interessante, em que o Joãozinho estava lá na escola dele lá, e a professora lá tinha falado assim, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Levantaram as mãos, menos o Joãozinho. E a professora olhou para ele e falou assim, Joãozinho, você não quer ir para o céu? E ela falou assim, claro que eu quero ir para o céu, professor, eu só não quero ir com essa turma aí. Porque ele olhava para as pessoas e falava assim, olha, esse mente, esse xinga, esse bate, esse briga, mas nós somos corpo, um corpo falho que ainda tem que ser preparado, um corpo que está sendo aprimorado. O Paulo falou aqui sobre o ouro, entendeu? Da preparação do ouro, da purificação do ouro. Essa purificação você não consegue fazer isso em casa. Você vira o seu próprio rei, você vira o seu próprio pastor, e você simplesmente você abandona o reino de Deus para novamente edificar o seu reino. É algo que eu tenho falado bastante. Reino de Deus e o seu reino. Você não pode viver em dois reinos. Você não pode viver um tempo num reino e viver um tempo no outro reino. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Nós não precisamos com o sacrifício de Cristo e mediadores humanos, mas só temos acesso a Deus através de Jesus. Jesus, que conhece o Pai face a face, é o nosso único mediador a Deus. João capítulo 1, verso 18. Não se preocupa, você vai, já vamos parar de gritar o gol. Ele dura só um momento. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Não tem como você conhecer a Deus se não for através de Jesus Cristo. Ele é a palavra, ele é o verbo de Deus, e é apenas através dele ele se revela para mim e se revela a você. Não é necessária uma experiência extraordinária com Deus para legitimar a salvação. E as pessoas, elas procuram como eu, ficava procurando ver anjo, procurava ver luz, e as pessoas, elas contavam da conversão, que ela estava parada no quarto dela, e o quarto encheu de uma luz tremenda, e eu falei: Deus, eu quero é isso, eu quero que o anjo venha e fale que eu sou especial, que eu sou legal, que eu vou pegar para multidões. Não é preciso desse tipo de experiência. Para algumas pessoas Deus concede. Bem-aventurados aqueles que não precisam disso, que acreditam apenas pela fé. Não é necessária uma experiência extraordinária com Deus para legitimar a salvação. Basta apenas prestar atenção a Jesus e a sua palavra para compreender que Deus é em favor dos seus filhos. Pastor, eu não preciso me sacrificar. Eu não preciso fazer nenhum esforço físico. Eu não preciso acordar cedo para fazer isso, fazer aquilo. Eu não preciso ir de joelho para tal lugar. Não preciso carregar a cruz. Não preciso fazer isso, aquilo. Não precisa. A salvação pela graça. O Senhor é Deus que concede a salvação. Não é algo que você pode comprar. Você não é merecedor. Você não tem como adquirir. Eu falo sempre, dou o exemplo de Maria Tereza de Calcutá, que é uma pessoa que eu não conheço a sua vida na intimidade. A gente vê os relatos que era uma pessoa que ela era doadora inteiro da sua saúde, da sua vida, dos seus esforços. Mas mesmo Madre Teresa de Calcutá, ela não merece a salvação e ela não pode comprar a salvação. Não podia, porque ela faleceu. Os esforços que ela fez não são dignos de conceder e de ganhar a salvação. Pastor, então o que eu preciso fazer? Apenas crer. Apenas ouvir os mandamentos do Senhor e colocar em prática. É isso que o Senhor fala. Lucas capítulo 10, versos 41 e 42 diz: Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Estabeleça comunhão com o Senhor. Tenha tempo de qualidade com o Senhor. Leia a sua palavra, busque o entendimento, aplique, ame as pessoas. Demonstre o amor de Deus. Tem muito acusador, tem muita pessoa para julgar. Esse ofício já está lotado. Está faltando de pessoas que amem. Busquem tentar amar de uma forma incondicional. É algo que eu falei hoje de manhã na escola dominical. A gente tem que aprender a fechar nossa boca, porque nós falamos tanto. Eu não tenho que ficar levando más novas, más notícias, comentários, coisas de que alguém falou para não sei quem. Nós só entristecemos as pessoas, nós só geramos tristeza. Isso não é demonstração de amor. Jesus não te chama para ser um emissário do inferno, Ele te chama para ser um emissário de amor. Você tem que corrigir, corrija em amor. Se tiver que ensinar, ensine em amor. Ensine em amor não é ser banana, é ser como Cristo. Aqueles que são incrédulos e criticam a Cristo, assim o são porque não escutam a Deus e por isso se opõem a Jesus. Ninguém viu o Pai, apenas Jesus, e somente através dele podemos conhecer, e nenhum conhecimento de Cristo pode ser obtido se o Pai não iluminar, porque nós éramos de natureza cegos. Você sem Cristo, você era morto. O Senhor te tocou, o Senhor te tocou, o Senhor te resgatou. E o Senhor tem te ensinado. E nós somos chamados a sermos vivos para levarmos a vida para outras pessoas. Pessoas falam de Deus. Pessoas adoram falar de Deus. Natal está chegando. As pessoas que nunca, no ano inteiro de 2016, falaram de Cristo, Eles vão falar, noite feliz, noite feliz. Ah, Senhor, ele fala do menininho sofredor e tudo mais. São momentos que as pessoas elas se lembram daquele que deveria ter sido lembrado o ano inteiro. Pessoas falam de Deus, cultuam a Deus, usam camisetas com nomes de Deus em hebraico, em grego, Jesus te ama, igreja fulano de tal, coloca um versículo na camisa. Mas será que realmente eles conhecem Jesus? Será que eles conhecem esse Deus? Porque conhecer Deus não é conhecer textos escritos, é viver textos escritos. É as pessoas poderem olhar para você e falar assim, essa pessoa é diferente. Ela procede de maneira diferente. Ela não é uma pessoa que apenas declara, mas é uma pessoa que muito mais ela vive. Os dois últimos versículos, João capítulo 6, versos 47 e 48. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Independente dos versículos anteriores, que nós já meditamos em João capítulo 6, em que Jesus exaustivamente afirma que a salvação procede única e exclusivamente de Deus, Jesus Cristo ele continua reforçando esse ensino. João capítulo 3, verso 15. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Você não pode ter a vida eterna se não for através de Cristo. Se você é uma pessoa frequentador de monte, é muito legal você orar no monte. Apesar de não ter monte em Brasília. Eu sou brasiliense e eu sei que não tem monte em Brasília. Tem elevações de terra, mas não são montes. Tá? Você pode olhar um pouco de geografia e você vai ver que não são montes. Tá? Aqueles que creem nisso não podem se aproximar de Jesus como se estivessem lhe fazendo um favor. Ou pior, como se soubessem o que é melhor para ele. As pessoas se convertem e querem ensinar a Jesus Cristo o que ele tem que fazer. As pessoas se convertem e eles querem definir como que tem que ser o culto. Não é Deus que fornece a terminologia, a forma do culto, não. É os seres humanos, porque eles têm que ser agradados. João capítulo 6, verso 14 e 15 diz, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ele não precisa de você para coroá-lo como rei. Ele já foi coroado pelo Senhor Deus antes da eternidade como rei. E o ser humano continua querendo mudar os costumes e os meios. O controle está em suas mãos e não na nossa. Você não controla nada. Essa sensação de controle é ilusória. Nós temos um volante, quando nós dirigimos o nosso carro, nós achamos que nós estamos guiando, nós não guiamos nada. Nós não temos controle de coisa alguma. O controle está nas suas mãos e não na nossa. Muitos se afastam do Evangelho porque desejam continuar no controle das suas decisões e de suas vidas. Tem uma triste notícia para você. Se você quer controlar a sua vida, você não faz parte do reino de Deus. É impossível você ter o seu reino e fazer parte do reino de Deus. Em Deuteronômio capítulo 15, versos 16 e 17, eu vou contar a história por trás desse versículo. Se porém ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe forarás a orelha na porta. E será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. A história desse versículo é o seguinte. Quando as pessoas elas tinham dívidas e débitos financeiros, que não conseguiam pagar, elas iam abrindo mão dos seus bens, das suas posses, até que chegava um momento em que não havia nada. Algo semelhante ao contexto de José do Egito, quando não tinha muita fome na terra, se vendeu por dinheiro, depois vendeu por bem, e aí chegou uma hora que ele fala assim, olha, eu sou teu escravo, é melhor eu comer, ser seu escravo e comer do que eu morrer. Esse contexto acontecia em Israel também. Então se eu tivesse uma dívida com o irmão Cláudio, e eu não tivesse condição de pagar, eu me colocava à disposição dele para trabalhar por um período de tempo que era calculado de uma maneira correta, por aquele tempo até que eu sanasse a minha dívida com ele. Sanando a minha dívida com ele, eu tinha minha liberdade restaurada, mas havia uma possibilidade. eu estou sabendo que ele é uma pessoa gentil, uma pessoa doce, uma pessoa que cuida daqueles que trabalham para ele. E eu olho e falo assim, por que eu vou voltar àquela vida desesperada? Eu quero continuar sendo seu servo, irmão Cláudio. Eu posso? Pode. E aí tinha esse procedimento, se chamavam sacerdotes, havia toda uma documentação e se marcava a orelha tanto dos servos, dos homens como das mulheres, para serem declarados servos para sempre. Quando você, de uma maneira espontânea, você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você entra nesse contexto. Você para de ter vontade, para de ter desejos, você passa a ser um escravo. Essa palavrinha escrita servo, serva, a nossa tradução brasileira, ela deu uma aliviada para você não ficar muito traumatizado, porque a palavra correta chama-se escravo. Escravo não tem vontade. Aonde o seu senhor fala, vai, vai, senta, senta, levanta, levanta, come, come, não come, não come. Você como cristão, se você é cristão, você vive nessa condição, sem vontade, sem desejos, à mercê do seu Senhor e do seu Salvador. Nós, nosso reino e a tentativa de governar o reino de Deus, mas não, nós sabemos dessa verdade, mas nós queremos mudar o reino de Deus para que satisfaça a minha vontade. Afinal de contas, eu já fui rei do meu próprio reino. Pessoas ainda nos dias de hoje, como Pedro, acham que podem moldar Jesus e as suas vontades e desejos, mas estão enganados. Mateus capítulo 16, verso 22 e 23. Jesus Cristo tinha acabado de exaltar a figura de Mateus como aquele que tinha reconhecido ele como filho de Deus, como servo de Deus Altíssimo, e na sequência, Pedro pisa na bola. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Olha que piada! Um ser humano reprovando o rei do universo. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda de Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Hoje o ser humano não pode mais tentar controlar Jesus, mas pode tentar controlar você. Através das igrejas, através de ensinamentos que não estão na palavra, como daquela irmã que eu te contei. A irmã ora para mim e fala assim: pastor, me ensinaram que se eu tiver em pecado, Deus não me ouve. Poxa, não vai ouvir ninguém então. Ensinamentos errados, destinados apenas a manter as pessoas em cubículos espirituais em que ela não pode nem se mover nem para a direita nem para a esquerda. Para os que creem, o efeito da adesão pessoal a Cristo resulta em uma vida nova. Quando você tem Cristo na sua vida, uma nova vida é implantada na sua. O seu coração, ele é transformado. Esse coração que é de pedra, ele é transformado ou trocado por um coração de carne. E ele começa a bombear sangue. Hoje estava almoçando e o coração estava cru. Até reclamei com o cara do restaurante. Como é ruim um coração cru, paradão, sem fazer nada. Era o meu coração e o seu coração sem a figura de Cristo. Para os que creem, o efeito da adesão pessoal a Cristo resulta em uma vida nova, que é definitiva e que se vai realizar totalmente através de uma herança que nos é prometida, a vida eterna. Dentro de escatologia, dentro da teologia dos fins dos tempos, é ensinado um conceito que fala: você já é uma nova criatura, mas ainda não. Você ainda mente, você ainda tem pensamentos impuros, você age de uma maneira errada. Você tem a salvação garantida para você, mas você ainda vive nesse mundo, já e ainda não. Quem crê tem a vida eterna. Ele é o pão da vida que gera a vida em mim e em você. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus, tu és maravilhoso, tu és bendito, tu és o grande e poderoso Deus, aquele que reina, aquele que é para sempre, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Agradecemos ao Senhor pela meditação desta noite, Pai. Quero, Pai querido, pedir ao Senhor que tudo que eu possa ter falado, que venha do meu coração, possa ser como que apagado da mente dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que apenas as coisas que procedem do teu altar possam, Pai querido, realmente ser gravado na tábua dos seus corações, que eles possam meditar, que eles possam ser incomodados pelo Espírito Santo e possam se adequar à tua imagem e semelhança. É o que eu oro a ti, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glórias ao Senhor.